בעזרת השם, פסאום הישר דף סמך ג' עמוד א', נופינה קינטלינה. Como nós dissemos nos dapim anteriores, a Torá, com relação às aves, nos permite comer todas as espécies, a não ser aquelas espécies que são alistadas na Torá. A Torá, no livro de Vaikra, no livro de Dvarim, traz uma lista de espécies de aves, as quais são consideradas impuras e não devemos comer. Além destas, todas as outras são proibidas. A Gemara vai analisar as diferentes espécies que estão listadas na Torá. A maravilha diz a viúda, Shelach, a ave chamada Shelach, Zeashole Begiminayam, é aquela ave que tira os peixes da água do mar. Do Rifat, a espécie chamada do Rifat tem esse nome porque Shehodo Kafut, porque sua crina está amarrada, ela é meio torta, como se fosse que está amarrada, e por isso ela tem esse nome do Rifat em hebraico. Taina Miach, assim também diz a Braita, do Rifat, a espécie chamada na Torá de do Rifat, Shehodo Kafut tem esse nome porque a crina da ave está, é amassada para dentro, assim recebe o nome de do Rifat, que tem a conotação de amassado. Veseu Shevi Shamir Lebeit HaMikdash. E essa ave do Rifat é a ave que sabe onde tem um inseto chamado Shamir, que foi usado na construção do Beit HaMikdash para cortar as pedras, é um inseto especial que ele corta pedras. Através dessa ave do Rifat conseguiram chegar neste inseto, como fala Gemara em Gitin. Rabbi Yochanan conta a Gemara que o Rabbi Yochanan que ava chaza e Shelach, quando ele via a ave chamada Shelach, que tira os peixes do mar, a mar ele dizia, Mishpatecha teom rabá, os decretos de Deus vão até o fundo do mar, porque os peixes que foi decretado que eles devem morrer, eles são arrancados pelo Shelach da água. Que ava chaza e nevará, quando ele via uma formiga, ele dizia a mar, a bondade de Deus é como as montanhas, assim também Deus traz a bondade, até mesmo a bondade de Deus é tão grande, Deus é bondoso até mesmo com uma pequena criatura e traz a ela o seu sustento. Amar Ameimar, diz o Ameimar, espécies que são chamadas de Lekanei Uvatnei, Sharian, são espécies que são permitidas. Já as espécies chamadas Shaknai ou Batnai, então depende. Makom Shenagul Echolochlim, nos locais onde o costume é permitir essas aves, a lei é que a ave é permitida. Shenagul Shenolechol Enochlim, já nos locais onde se costuma não comer, a ave é proibida. Logo pergunta Maraatu Beminhagatanamilta, como é que pode ser que a lei da Torá vai depender do costume local, ou o que a Torá permite, ou o que a Torá proíbe? Responde a Maraim. Não, a resposta é a seguinte. Essa espécie é uma espécie muito próxima ao Peres e ao Zniá, que são duas das espécies que não são caché. Nos locais onde o Peres e o Zniá são espécies comuns, então a gente proíbe também de comer essas outras espécies, pela suspeita que talvez se trata de um Peres e Osnia. Já nos locais onde o Peres e Osnia são incomuns, a gente permite o Shankai e o Batnai, porque não temos essa suspeita. Amrabai diz o Abai, as espécies chamadas Koi Vekokai, Assirei, são proibidos. Já as espécies chamadas Kokaata, Shaya, é permitido. Já Bemarava, na terra de Israel, mal que eu leio, o costume era proibir a espécie chamada cocaata, porque eles sustentavam que isso faz parte das famílias das aves não kasher, vekaru lá tachvata. E o costume deles era chamar essa espécie com o nome de tachvata. Tanto Rabanan diz a Braita, Tinshamet, a ave citada na lista com o nome de Tinshamet, essa espécie, Ba'uche Ba'ofot, é a mais repugnante das aves. Pergunta a Mará, Ataomer Ba'uche Ba'ofot, Enela Ba'uche Ba'shratim, será que essa Tinshamet é considerada uma ave ou um réptil? Porque a gente vê na lista dos 8 répteis impuros que também lá aparece esse nome Tinshamet. Então, afinal, esse Tinshamet é uma ave ou é um réptil? Responde a Gemara com relação à palavra Tinshamet que aparece na lista das aves. Temos uma das 13 regras dos Pirkei Torá que diz o seguinte: Davar Lamed Meinyano. A gente explica uma lei através do contexto no qual ela é citada. Já que todo o contexto se relaciona às aves, assim também a Tinshamet, aqui a listada, se trata de uma ave. Existe uma mesma braita que se refere à palavra Tinshamet, a este mesmo nome, que aparece com relação aos répteis. Tinshamet ba'ut shvatzim. A outra braita diz que essa Tinshamet é o mais repugnante dos répteis. Novamente pergunta a braita: esse Tinshamet, essa palavra se refere a uma ave ou a um réptil? A Marta responde a braita: uma das 13 leis nos Pirkei Torá diz davar aramed meinyano, que devemos explicar uma lei através do contexto no qual ele é citado. Já que todo o contexto se refere aos répteis, assim também essa Tinshamet se refere a um réptil. Amarabai explica o Abai, a palavra Tinshamet que foi dita com relação ao mais repugnante das aves, Kifof. Isso se refere a uma espécie conhecida pelo nome de Kifof. Ba'ut shvatzim, e a Tinshamet, que é a mais repugnante dos répteis, isso se refere a uma espécie chamada Kurfedai. E hoje em dia sabemos que esses dois nomes, eles são nomes de espécies de morcegos, que por um lado ele é uma ave, por outro lado ele também pode ser considerado um réptil. E por isso existem quem diz que até centenas de espécies de morcegos. E então, eles são divididos em dois. Algumas das espécies estão inclusas na palavra Tinshamet, que é dita com relação às aves. Outras são consideradas, pela Torá, répteis. Amara viuda, diz a viuda. Ka'at, a espécie de Ka'at, mencionada na lista das aves não kasher. Zuha kuk, isso se refere a uma ave chamada kuk. Raham, uma ave não kasher chamada de Raham. Zushrakrak, é a espécie conhecida por Shrakshak. Amra Biohan, diz Rabiohan, Lama Nikrash Mor Raham, porque essa espécie é chamada de Raham. A resposta é que Evanchiba Raham Mau Rahamim Naolam, porque quando aparece o Raham, isto é um sinal que Rahamim, piedade, está vindo para o mundo. Ou seja, esta ave é um sinal de piedade. Amar Rabbi Barabai, diz o Rabbi Barabai, Vudeite Vamide Vadim Shrak Shrak. Esse sinal só se concretiza se esta ave, Raham, ele está segurando em cima de alguma coisa fina, em cima de uma tábua, em cima de algum fio. Ele está emitindo um ruído que parece com a palavra Shakrak, Shakrak. Quando ele está fazendo esse barulho, sentado dessa maneira, isso é um sinal que a piedade vai vir para o mundo. Vegmiri, existe uma tradição que diz de Yeitiv Aara Vesharik Akaneshicha. Existe uma tradição que diz que se esta ave, Raham, está na terra, está no solo, e ele está fazendo esse ruído, Mashiach vai vir. Shenemar, como diz o Pasuk, Esharkara Eva Kabetzem. Deus vai assobiar para o povo de Israel, e os povos de Israel vão vir. Amarei Ravada Barshimi Lemar Bar Idai. Falou Ravada Barshimi para o Ravada Idai. Veau de Atva Bei Karva Vesharak. Aconteceu uma vez com um Raham que estava num campo arado e estava cantando. Veata Galarapse que ele morre. E veio uma pedra do céu, talvez uma partícula de meteoro, e cortou a cabeça da ave. Amarei Ubaiadava. Respondeu outro: esta é uma ave mentirosa. E por isso, já que ele cantou antes da hora, veio uma pedra e cortou a sua cabeça. Tadrabaná, diz a Braita, Orev, quando a Torá cita a espécie de Orev, Zeorev, isso se refere à espécie conhecida pelo nome de Orev. Já quando a Torá diz et kol Orev, quando a Torá diz a palavra kol Orev, todo o Orev, a palavra kol, levi Orev a Amaki, isso vem incluir também a espécie de Orev chamada Amaki. Leminou, quando dito leminou toda a espécie do Orev, Leavi, Orev Rabá Berasheonim. Isso vem incluir o Orev, que é o corvo, que está junto com as pombas. Amar, Maar, dissemos então, Orev Ze Orev, que quando a Torá diz Orev, isso se refere ao Orev, o corvo. Pergunta agora, Atu, Kaman, Kai, o que quer dizer? Quando a Torá diz o corvo, isso se refere ao corvo. A gente não sabe exatamente quem que é o corvo, a gente não tem um corvo na nossa frente. Era aí, mas então a explicação do que vimos é o seguinte. Orev, Zeorev, Uchma. Quando a Torá menciona o Orev, o corvo, isso se refere ao corvo preto. Porque o corvo comum, ele é preto. Vechen Omer, como diz o Pasuk, Kvutzotav Tadalim Shkarot Ke Orev. O Pasuk, ele quer fazer uma metáfora de cabelos, de cachos, de cabelo pretos, e o Pasuk diz pretos como Orev. Quando dissemos que a palavra kol vem incluir a espécie do Orev Amaki, quer dizer Amaki, Hivra, é o corvo que é branco. Vechonomer, como diz o Pasuk, o Mare o Amok Menaor, que é Mare Hamam, o Kama Natsel. A Torá se refere ao sol, que quando a gente olha para o sol do lado da sombra, parece que o sol está numa superfície mais profunda. Assim também a palavra Amaki se refere a algo claro, a um corvo branco. Já a terceira espécie que vimos, Orev, Avab, Erosheonim, Amarafaba, explica a Rafaba pelo tema de Ate Bereish, Onen Adam, Enreish, Leone. Explica a Rafaba que isso se refere àquele corvo cuja cabeça é semelhante à cabeça das pombas. Tanda Rabaná, diz uma outra braita, Hanetz, a ave chamada Netz, que é o falcão, que é citada também naquelas aves não xerot, Zé Hanetz, isso se refere ao próprio Netz, ao falcão. Lemineu, já quando o Pasuk diz toda a espécie do Netz, Lavi et Bat Hire. Isso inclui também a espécie que é chamada de Bat Hire, faz parte da família do Netz. Mai Bar Hire, o que quer dizer Bar Hire? Amarabais Bukabai é a ave conhecida por nós como Shurinka. Amar Raviuda, diz o Raviuda, Hachassidá. Quando o Pasuk menciona a espécie chamada de Hassidá, Zu Dayá Levaná, é um tipo de Dayá, um tipo de papagaio, branco. Lama Nikra Shma Hassidá, e por que esta espécie recebeu este nome de Hassidá? Shosá Hassidut Im Havrotea. O motivo é que ela ajuda e ela divide o seu alimento com os outras da espécie, por isso ela recebe esse nome de Hassidá, que tem uma conotação de bondade. Ha'anafá, uma outra espécie mencionada nos aves não kasher é Anafá. Zuda Yarekzanit, isso é uma espécie de arara, que ela é brava. Lama Nikrashma Anafá, e por que ela recebeu esse nome de Anafá? Shemina Efetim Havrotea, porque ela sempre está brigando com suas companheiras, essa ave, e por isso ela recebe esse nome Anafá, que tem essa conotação em hebraico. Amarav Hanan Barav Chizda, diz o Rav Hanan Barav Chizda, Amarav Chizda, no nome de Rav Chizda, Amarav Hanan, no nome de Rav Hanan, Brei de Rava, filho de Rava, Amarav, no nome de Rav. Eslim Ve'arba Ofot Be'imhem. Ao total, existem 24 espécies mencionadas pela Torá, e somente essas são as aves que não são xerot. Amarei Rav Hanan bar Rav Chizda, perguntou Rav Hanan bar Rav Chizda para Rav Chizda. Deheicha, a que lista você está se referindo? E de Vaikra, a lista de aves não kasher mencionada no livro de Vaikra. Esrim Havu, ao total, contamos 20 itens, 20 espécies de aves não kasher. E de Mishne Torah, e se estamos referindo à lista de aves não kasher que é mencionada no livro de Dvarim, Mishne Torah, Esrim Vechad, Ao total tem lá 21 itens. E em sua maioria são as mesmas aves. A lista é mais ou menos a mesma. De qualquer maneira, temos ao total 21 itens. E não mais. Vichiteima da'a dektiva vaikra v'roktiva v'meshna Torah. Podemos então argumentar que a espécie de da'a, que é mencionada em vaikra, não aparece no livro de Dvarim. Shadi Ilui. Então vamos aumentar sobre a lista de Dvarim, que tem lá 21, vamos aumentar também a espécie de Da'a. A carta sim vetremavo. Ainda temos ainda o número de 22. E não mais. Amarlei respondeu outro. Ahi Amaravua Deimar. Assim disse o seu avô, o pai da sua mãe. Mishmei de Rav, nome de Rav. Leminou. Lemineu, existem quatro aves da lista, nas quais a Torá diz Leminá, ou seja, tal ave, por exemplo, Aurev Lemineu, o corvo e toda a sua espécie, e assim com outras três aves. Uma vez que a Torá disse quatro vezes Lemineu, Arenkan, Arba. Ao total, temos quatro espécies, isso vem incluir quatro espécies que não foram mencionadas explicitamente na Torá. Pergunta a Gemará, Yach, sendo assim, Esrim Veshit, Avo. Ao total, chegamos ao número de 26 aves, porque já estávamos em 22, com mais quatro, são 26. Amar Abayei, responde o Abayei. Olha só, o quarto e o quinto itens da lista do livro de Vaikra são Da'a e Aya. De novo, Da'a e Aya são duas espécies que são o quarto e o quinto itens da lista de Vaikra. A mesma lista é citada no livro de Dvarim e é quase igual ao livro de Vaikra. Porém, em vez da Da'a e Aya, aparecem outros três itens: Ra'a, Aya e Da'a. De novo, no livro de Vaikra, na primeira lista, aparecem Da'a e Aya. No livro de Dvarim, aparecem Ra'a, Aya e Da'a. A Aya aparece nas duas listas. Já na primeira lista, antes da Aya, aparece a Da'a. E na segunda lista, antes aparece a Ra'a e depois aparece a Da'a. Diz o Abaye, Da'a vera'a achati. A Da'a, que é o quarto item da primeira lista, e a Ra'a, o primeiro desses três da segunda lista, são a mesma ave. Então a gente não vai aumentar uma a mais, dizendo que a Da'a deve ser aumentada sobre os 21 do livro de Dvarim. Não, porque a Da'a na verdade é a Ra'a no livro de Dvarim. E qual que é a prova do Abai? Diz a Kadat Tarte Inun. Se você vai me dizer que, na verdade, a Da'a e a Ra'a não são a mesma ave, Mirde, isso é impossível, porque veja só, Mishne Torah Yosuf Yodeata, o livro de Dvarim, ele veio aumentar leis a mais que não foram mencionadas nos livros anteriores. Porque então no livro de Vaikra é mencionado a Da'a, enquanto a espécie de Da'a não é citada no livro de Dvarim, em vez aparece a espécie de Ra'a. A princípio a Torá deveria mencionar a Da'a que já foi dita e aumentar algo a mais. Aqui o Pasuk escreve somente a Da'a e aqui o Pasuk escreve somente a Ra'a. Ela chamina, concluímos disso, Mindravda Akatia, concluímos que é o mesmo, a mesma espécie. A Torá simplesmente menciona dois nomes da mesma espécie. De maneira que, além dos 21 mencionados em Dvarim, só temos mais 4. Pergunta Gamarava Akate e Havhei Avu. Mesmo assim, a total temos 25 espécies não Tcherot. Já o Rav Chisda disse que temos 24 espécies. Amar Abaye, e vem o Abaye e complementa, que Shem Shera'a Veda'a Achat, e assim como vimos que Ara'a e Ada'a são uma só espécie com dois nomes, Kar Aya Veda'a Achat, assim também Aya, o quinto item na lista de Vaikra, e Ada'a do Sefer Dvarim, também são a mesma espécie. E o raciocínio é o mesmo. Porque se você vai me dizer que são duas espécies diferentes, como é que pode ser? Afinal de contas, o livro de Dvarim veio aumentar leis a mais que não foram ditas nos livros anteriores. Mais na racha de Tibremina, Aya, o mais na racha de Tibremina, Adaya. Porque então, no livro de Vaikra, com relação a uma ave chamada Aya, a Torá diz Lemina, Aya e toda a sua espécie, já com o livro de, no livro de Dvarim, com relação a Daya, é dito a Daya e toda a sua espécie, a princípio o livro de Dvarim vem ensinar leis a mais que não foram ditas nos livros anteriores. E a Shamina, a conclusão é Aya Vedaya Achati, que a Aya e a Daya são, na verdade, a mesma espécie. A Torá está mencionando a mesma espécie com nomes diferentes. Sendo assim, temos uma a menos, porque nas 21 citadas em Dvarim, temos Ara'a, a Aya e a Daya. A Aya e a Daya agora a gente diz que são a mesma, então são só 20, com mais 4 vezes que aparece a palavra Lemineu, ao total 24. Escreve agora e diz, uma vez então que concluímos que a Aya e a Daya na verdade são nomes da mesma espécie, por que a Torá então precisou citar os dois nomes? Resposta é que detanha, como é dito na Breit, Rebi Omer, diz o Rebi, Ekra Ani Aya, bastaria que a Torá dissesse a espécie de Aya, que essa ave não é kasher. Daya Lama Neemra, porque é preciso também que a Torá mencione a espécie de Daya, que deixa o titem pitron pele bal din achlok. A resposta é que a Torá escreveu isso para que a pessoa não venha e discuta da seguinte maneira: Shalot e ata kore aya, viu kore daya. Se a Torá vai dizer que somente a aya é proibido, a pessoa vai argumentar que tem uma espécie que chama-se Daya. E essa espécie não foi proibida pela Torá. Ata kore daya, viu kore aya. Da mesma maneira, se a Torá dissesse somente o nome de Daya, a pessoa iria argumentar que essa espécie se chama aya e não foi proibida pela Torá. Por isso a Torá diz no, na lista de Dvarim, Ve'ara'a ve'ta'aya ve'adaya Lemina. Quando a Torá citou Aya e Daya, então a Torá menciona os dois nomes da espécie para que a pessoa não venha se confundir e achar que essa espécie é permitida. Meitivei pergunta a Gmará, como é que você diz que a Aya e a Daya são nomes da mesma espécie? Olha só o que diz a Braita. Lama nishnu behemam ipneashesua. Por que a Torá citou as leis dos animais kasher no livro de Dvarim, uma vez que essas leis já foram ditas no livro de Vaikra? A resposta é que a Torá mencionou novamente essas leis, porque no livro de Dvarim a Torá menciona a lei da Shesua, esse animal especial que a gente viu que ele é ruminante e tem casco fendido e mesmo assim não é kasher. Já que a Torá quer nos ensinar essa lei no livro de Dvarim, a Torá retomou todas as leis. O Beofot, já com relação às aves, por que a Torá menciona as leis das aves no livro de Dvarim, uma vez que essas já foram ditas lá no livro de Vaikra? Mipnei Hara'a. A resposta é que a Torá disse isso para nos ensinar a lei da espécie Ra'a, que não foi mencionada no livro de Vaikra. Diz a Gemara, raciona a Gemara, my love me de behemá, de atam leosu, foi assim como com relação aos animais. A Shesuá veio ensinar algo a mais. O fotnam leosu, o mesmo também, vamos aplicar com relação às aves. Isso quer dizer que a Ra'á veio ensinar algo a mais. Então a Ra'á não é a espécie da A que já foi dita lá na lista de Vaikra. Fala Gemara, não. Lo, hatam leosufei, haha leferushei. Com relação aos animais a Torá retomou as leis dos animais kasher para ensinar algo a mais. Já com relação às aves, a Torá retomou estas leis não para ensinar algo a mais, e sim para explicar que a espécie de Da'a, ela é chamada de Ra'a. A Torá está explicando e não aumentando algo a mais. Muito bem, vimos então o ensinamento que disse que são 24 as espécies mencionadas na Torá das aves não kasher, e como já vimos, às vezes cada nome mencionado na Torá é uma família de pássaros, e podem existir outras subespécies que estão, fazem parte dessa espécie, dessa família não kasher. Mas ao total são 24 espécies, de uma maneira geral, mencionadas na Torá. Fala, Agmará, o Pliga de Levaval, este número de 24 espécies está discutindo com o que disse o Rebaval. De Abraval, disse o Rebaval, Ra'a Zu'aya. Com relação à lista de Dvarim, vimos que tem Ra'a, Aya e Daya. De novo, Ra'a, Aya e Daya. São as três espécies, três das 21 espécies mencionadas no livro de Dvarim. Diz o Rebaval que a Ra'a é a espécie de Aya, certo? Velama nikra shma Ra'a, e o motivo que a Aya aqui recebe o apelido de Ra'a, que em hebraico tem a conotação de visão, Shero'a beyoter. O motivo é que essa espécie de Aya, ela tem uma visão muito forte. Vechenomer, como diz o pasuk, netivro edo ait vrosh zavto ein Aya. Tana, e sobre essa ave, diz a Braita, o medo do velho Rani Varabelet Israel, a ave pode estar na Babilônia e ela consegue enxergar o corpo de um animal morto na terra de Israel e ela vai lá comer. Até aqui as palavras de Babal. Agmará agora raciocina. Midera'a hainu aya, se diz o Babal que a Ra'a é a espécie de aya, Michal de Da'a lav hainu Ra'a. Obrigatoriamente temos que falar então que a Da'a, a primeira, o quarto item da lista de Vaikra, não é a Ra'a, porque se a Da'a é a Ra'a, ao total não vamos chegar em 24, vamos chegar em 23. Por outro lado, Michle, vejamos só, Mishnet Torah Leosuf Yudata, mais Nachad Ichtiv Da'a, mais Nachad Datam Delo Ichtiv Da'a. Por que então a Torá, no livro de Dvarim, que teoricamente veio aumentar leis a mais com relação ao que já foi dito, porque então a Da'a é dita no livro de Vaikra e não é mencionado no livro de Dvarim? Segundo essa regra, assim como a Da'a foi mencionada na primeira lista, ela deveria ser citada também na segunda lista, e além dela vão vir leis a mais. Ela chamina Da'a, Vera, Ve'aya, Achati. Conclusão é que a Da'a é a Ra'a, e por isso a Da'a não é mencionada, porque já que é mencionado a Ra'a, na verdade a Da'a é a Ra'a. Então, se a Da'a é a Ra'a, e disse o Yerubaal que a Ra'a é a Ya, logo, Da'a, Ra'a e a Ya são a mesma espécie. Continuamos a raciocinar. Segura as pontas aí. O Midera'a hainu Aya, e se disse o Rebaval que a Ra'a é a Aya, Michal de Daya, Lav Hainu Aya. Obrigatoriamente, devemos concluir que a Daya, que é a próxima da lista de Dvarim, não é a Aya. Porque senão, novamente, vamos chegar em 23 itens. Mas na Atam Dichtiv Levineu Aya. Logo surge a pergunta: por que, com relação ao livro de Vaikra, na espécie chamada Aya, aparece a palavra Lemineu, mais Nacha de Loktiv Lemineu Aya, ela Adaya, já com relação ao livro de Varim aparece a palavra Lemineu com relação a Daya? A princípio, o livro de Varim, ele vem aumentar algo a mais, ele menciona que já foi dito e aumenta algo a mais. Ela Shwamina, a conclusão final é Da'a, que é a espécie de Da'a, a espécie de Ra'a, a espécie de Daya, a espécie de Aya, todos esses cinco nomes ditos nas duas listas, A rati é uma só espécie, são nomes diferentes da mesma espécie. Logo, segundo o Rebabau, temos somente 23 espécies e não 24. Vamos tentar resumir novamente. Vale a pena anotar um papel, talvez, para acompanhar o raciocínio. Na lista de Vaikra, entre as 20 aves, aparecem a Da'a e a Aya. Da'a e Aya. Já na lista de Dvarim, entre as 21 aves, aparecem Ra'a, Aya e Da'ya. Vimos duas explicações. A primeira explicação, que vimos no começo do nosso Daf, ela diz que a Da'a, que aparece no livro de Vaikra, é a Ra'a do livro de Dvarim, e a Aya do livro de Vaikra é a Da'ya do livro de Dvarim. Logo, desta lista de 21, temos 20, na verdade, porque a Da'a que foi dita no livro de Vaikra é a Ra'a. Então, também temos 20 itens, com mais 4 são 24. Já o Rebaval, ele sustenta que no livro de Dvarim, a Ra'a e a Aya são a mesma. E segundo o raciocínio que vimos, temos que falar que a Da'a do livro de Vaikra é a Ra'a e a Aya do livro de Vaikra é a Da'ya. Logo, são todos nomes da mesma espécie. E ao total temos somente 23, uma vez que nessa lista temos somente 19, com mais 4 são 23. Tane Avim Ben Rebaval, diz o Avim em nome de Rebaval. Shvamot Bnei Dagime, existem 700 espécies de peixes que não são kasher. Assim diz o Rashi, tem algumas opiniões que diz que são 700 espécies de peixes kasher. Shvamot Bnei Hagavim, 800 espécies de gafanhotos não kasher. Veleofot El Mispar. E o número de aves não tem um número para falar isso. Pergunta agora, o Foto Ravdala estava. Como assim não tem número? A Torá diz que são 24 espécies de aves não kasher. Ela, a explicação é Leofoteorim en Mispar. As aves que são kasher não tem número para enumerar elas. Tanya, diz a Braita. Rebi, Omer, diz o Rebi, Galui Vedor e Frem Mishamar Veolam. É sabido perante o Criador do Universo que tem muito mais animais, mamíferos, não kasher, do que os animais kasher. Lefichach maná katuv beteorá. Por isso, a Torá nos diz quais são os sinais dos animais, mamíferos, que são kasher. Logo, já que eles são poucos, tem muito mais animais não kasher, então, em vez de mencionar aquela lista enorme dos animais não kasher, a Torá menciona quais são os que são kasher. Assim também, Galui ve'adu alifnei mi shamar vaya olam, é sabido perante o Criador do Universo, Sheofot yorim merubim miyotemim, que tem muito mais aves que são kasher do que as aves que não são kasher. Lefichach, e por isso, maná katuv batmeim, por isso a Torá menciona aqueles que não são kasher, daqui concluímos que todos os outros são kasher. Maika mashman, o que isso vem nos ensinar? Que Ravuna Amarav, como disse Ravuna no nome de Rav, e Amara em uma outra versão diz que quem disse foi o Ravuna no nome de Rav, no nome de Reb Meir. A pessoa deve passar os ensinamentos aos seus discípulos de uma maneira curta, concentrada e resumida. Assim também a Torá passa os ensinamentos de uma maneira clara, de uma maneira que vai ser mais fácil de compreender. Amar Rabi Segriz Rabi Tzchak Of Tahor Nechal Bemesoret. Uma ave, basta uma tradição de alguém que diz que viu alguém que sabia alahá e comia tal espécie de ave, a partir desse testemunho já podemos confiar e comer essa mesma espécie. Assim também Neymar Atzad Lamar Of Zet Tahor Masar Li Rabi. Assim também um caçador de aves pode vir e dizer, olha, eu recebi uma tradição do meu mestre que tal espécie é kasher. E a gente então se baseia nisso para comer a ave. Amar Rabbi Yochanan, diz Rabbi Yochanan, veu shebakibahem ubishmotehem. Se trata que este mestre era alguém que conhece os nomes e as espécies das aves. Vai, Rabzeira, pergunta Rabzeira, Rabo Chacham ou Rabo Tzayat? Quando ele diz, traz um testemunho que ele recebeu do seu mestre. Ele recebeu do seu mestre de Torá ou do seu mestre de zoologia? Tashma, mas faz uma prova. Diz o Rabbi Yochanan que a pessoa, o mestre, deve conhecer o nome e as espécies das aves. E se o mestre era um conhecedor das aves, então se o caçador traz testemunha que ele recebeu deste mestre, que tal espécie é kasher, a gente confia. E a Marta Bishlamar Rabot Sayyad Chapir, dá para entender essa exigência se tratando do mestre dele em zoologia. Ela e a Marta Rabot Chacham, porém, se a gente está tratando do mestre de Torá, do caçador Bishlamar Shemayu Gamilio, pode ser que o erudito de Torá conhece o nome das espécies. Ela e Inu, porém, como é que ele vai conhecer as próprias espécies, as próprias aves? Uma vez que ele é um sábio de Torá, ele nunca foi caçar e não conhece o que acontece fora do Beit Midrash. Podemos concluir que quando foi dito que ele recebeu o ensinamento do seu mestre, isso se refere ao seu mestre de zoologia, e por isso o mestre deve conhecer os nomes e as próprias espécies. Shmaminah, realmente essa é a conclusão da Gemara, que se alguém que caça aves diz que ele tem uma tradição do seu mestre, o caçador que lhe ensinou a caçar, ensinou dizendo que tal espécie é uma espécie kasher, a gente pode se basear nisso e comer desta ave. Baruch Adonai Olam, amém e amém.